sempre que ocorrer uma calamidade.
E fortalecer a resposta ao poder público a emergências de natureza sanitária, econômica, social e ambiental.
Com a aprovação, a sugestão legislativa vira projeto de lei e segue para a análise das comissões e do plenário do Senado.
A Comissão de Segurança Pública aprovou uma iniciativa que aumenta as penas para crimes de furto, roubo de câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento eletrônico.
A proposta, que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, também pune a receptação e a interrupção de serviços de vídeo monitoramento remoto. Repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, defendeu a necessidade de endurecer a resposta penal para esse crime em virtude das consequências sofridas pela população.
As câmeras de vigilância utilizadas por empresas privadas geralmente possuem infraestruturas conectadas à rede elétrica, sistema de armazenamento em nuvens e comunicação de dados em tempo real. Quando subtraídas, além da perda material, há comprometimento imediato na integridade dos dados coletados, da continuidade do serviço de segurança e da resposta à ocorrência por elas registrada.
De acordo com o projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública, o furto de câmeras ou itens de monitoramento eletrônico instalados em vias públicas ou áreas privadas com acesso ao público passará a ser punido com reclusão de 2 a 8 anos e multa. O texto estabelece ainda que quem receptar esses aparelhos, sabendo de sua origem criminosa, terá a punição em dobro. A proposta também pune quem sabota ou interrompe os serviços de vídeo monitoramento remoto de forma intencional.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto que trata da simplificação da regularização de lotes de igrejas.
Pelo texto, essas instituições poderão ter seus lotes regularizados por meio do REURB, o programa que regulariza assentamentos urbanos informais. Mais informações na reportagem de César Mendes.
Enviado à análise da CCJ, o projeto do deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, permite que instituições religiosas, de assistência social e entidades sem fins lucrativos façam uso de procedimento simplificado para obter o título de propriedade de terrenos públicos ou privados. Instituído por lei em 2017, a ferramenta chamada de REURB é uma política pública voltada à regularização de áreas urbanas ocupadas informalmente, permitindo que alguns tipos de ocupantes tenham acesso ao título de propriedade, a serviços públicos essenciais e à segurança jurídica do proprietário. Relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que muitas dessas entidades ocupam áreas consolidadas há anos, mas a falta de documentação dificulta os investimentos e a continuidade dos serviços prestados à população.
A regularização fundiária constitui um importante instrumento de promoção da segurança jurídica, da ordenação territorial e da função social da propriedade. Desde a edição da Lei 13.465 de 2017, o ordenamento jurídico passou a contar com mecanismos mais ágeis para enfrentar situações consolidadas de informalidade urbana, conciliando o direito à moradia, a segurança das relações jurídicas e o planejamento da cidade. Nesse contexto, revela-se oportuno o aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos previstos na legislação.
O texto inova ao prever que a regularização seja feita para um único imóvel isolado, sem a necessidade de abranger os lotes vizinhos, além de permitir que técnicos industriais e agrícolas validem as informações técnicas do processo, de forma a agilizar o trabalho nos cartórios.
E o Senado Federal terá 2 semanas de esforço concentrado em agosto e setembro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a medida e informou que as atividades serão concentradas entre os dias 10 e 14 de agosto e 31 de agosto e 3 de setembro.
Alcolumbre enfatizou que é fundamental que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional se organizem para conciliar as deliberações legislativas necessárias durante o processo eleitoral. Ele ressaltou ainda que a iniciativa foi acordada com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e que a intenção é garantir a aprovação de propostas pelas duas casas legislativas na mesma semana.
Que o calendário é exatamente o mesmo que será adotado pela Câmara dos Deputados, permitindo que o Congresso Nacional funcione em plenitude e de modo eficiente e harmônico neste período eleitoral.
As férias de julho oferecem uma oportunidade para conhecer de perto o Congresso Nacional e, desta vez, de forma diferente.
O programa Visite o Congresso preparou uma programação especial entre os dias 18 de julho e 2 de agosto, com experiências imersivas, apresentações teatrais e atividades educativas para crianças e adultos. Os detalhes na reportagem de Yasmin Rodrigues.
Durante as férias de julho, o Congresso Nacional prepara uma programação especial para receber cidadãos de todo o país. Entre os dias 18 de julho e 2 de agosto, o programa Visite o Congresso funcionará todos os dias da semana, com visitas gratuitas e sem necessidade de agendamento. Em entrevista à Rádio Senado, Fábio Duarte, coordenador de visitação do Senado Federal, listou as novidades que o público vai encontrar nesse período.
O visitante terá a possibilidade de conhecer uma apresentação teatral em homenagem aos 200 anos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa apresentação teatral acontece em espaços diferentes do roteiro e apresenta personagens históricos. Além disso, temos o Visita 360, que é uma experiência imersiva que usa óculos de realidade virtual. A gente tem a apresentação do filme Eunice, a primeira senadora. Teremos também programação infantil com atividades lúdicas no espaço plenarinho que acontece no Salão Negro do Congresso Nacional.
A programação completa com os horários e as atividades específicas está disponível para consulta em senado.leg.br/visitação, sem cedilha e sem o tio.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou um novo portal para ampliar a transparência sobre o uso da inteligência artificial no setor público. A plataforma mostra como o TCU utiliza essa tecnologia em auditorias, atividades internas e serviços prestados à sociedade. O site reúne informações sobre as ferramentas de inteligência artificial em uso, os resultados alcançados e as regras adotadas para garantir o uso responsável da tecnologia. Também apresenta medidas de segurança, governança e proteção de dados. O objetivo é compartilhar experiências, estimular boas práticas e apoiar outros órgãos públicos a usarem a tecnologia com transparência, ética e responsabilidade. O portal é aberto ao público e pode ser consultado por gestores, pesquisadores, estudantes e qualquer cidadão interessado. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova medidas provisórias com verba para emergência climática.
Mota anuncia acordo com o governo sobre dívidas dos produtores rurais.
Parlamentares autorizam o uso de elementos tradicionais em fotos oficiais.
Plenário suspende prescrição de pena para condenado que estiver foragido.
Boa noite. A Câmara aprovou a suspensão da prescrição da pena para condenados que estiverem foragidos.
Atualmente, se o condenado não voltar para a cadeia, existe o risco de o prazo de punição acabar sem que ele termine de cumprir a pena. A reportagem é de Daniele Lessa.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que suspende a contagem do tempo de prescrição da pena de um crime no período em que o condenado estiver foragido ou quando tiver a liberdade condicional revogada. Prescrição é quando o Estado perde o poder de punir o condenado e o prazo para isso varia de acordo com o crime cometido. Hoje, quando o condenado foge, o prazo para a prescrição continua a ser contado normalmente e só zera quando ele é recapturado. Se o condenado não voltar para a cadeia, existe o risco de o prazo de punição acabar. O projeto, apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, altera o Código Penal para deixar claro que o prazo para a prescrição deixa de ser contado enquanto o condenado estiver foragido. Para justificar a proposta, ele argumentou que hoje a lei premia quem afronta a justiça e penaliza o detento que cumpre integralmente sua pena.
O que a gente está fazendo agora é uma coisa muito simples. Você foi condenado, você fugiu, você perdeu o direito à prescrição. O crime não vai prescrever enquanto você estiver foragido, que é o óbvio, senão você está premiando, você está estimulando o sujeito a fugir, porque se ele for competente na sua fuga, não for pego num determinado período de tempo, que vai depender do crime que ele cometeu, ele pode voltar como se nada tivesse acontecido.
O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Ele argumentou que a proposta corrige uma distorção ao impedir que a fuga seja usada como caminho para escapar do cumprimento da pena. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que o texto aprovado torna o cumprimento da pena mais eficaz.
Que a partir do momento que esse projeto impede que a fuga de condenados gere benefício indireto, né, decorrente de decurso de tempo, ele reforça a efetividade da execução penal.
A mesma regra valerá no caso de revogação da liberdade condicional, que acontece quando a pessoa condenada recebe autorização para cumprir o restante da pena em liberdade. Se o benefício for revogado, a prescrição também ficará suspensa até a captura ou a reapresentação do condenado. O projeto que suspende a contagem do tempo de prescrição de um crime no período em que o condenado estiver foragido ou perder a liberdade condicional, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, parabeniza a Polícia Federal pelo indiciamento de 48 suspeitos de envolvimento em fraudes contra aposentados no INSS. Na opinião do deputado, as investigações revelaram uma atuação isenta e profunda da instituição.
Chico Alencar repudia o uso de falsas entidades rurais para aplicar golpes e desviar recursos públicos destinados à Previdência. O parlamentar também celebra a devolução de mais de 3 bilhões de reais aos aposentados lesados.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica projeto que criminaliza a misoginia. O deputado acredita que a proposta confunde o enfrentamento à violência contra mulheres com gírias e piadas usadas por jovens nas redes sociais.
Kim Kataguiri defende que o debate sobre proteção às mulheres priorize punições mais duras para crimes hediondos e feminicídio. Ele também critica o fato de partidos de esquerda serem contrários à redução da maioridade penal e ao endurecimento das regras de execução penal.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica os salários do judiciário que ultrapassam o teto constitucional e cobra o fim dos chamados penduricalhos. Ela cita que mais de 600 juízes furaram o limite em maio, com pagamentos que chegaram a R$500 mil em um único mês.
Para Adriana Ventura, as gratificações tornam o judiciário brasileiro o mais caro do mundo e ofendem a realidade dos que vivem com um salário mínimo. A parlamentar contesta a defesa desses benefícios e cobra respeito ao dinheiro pago pelos contribuintes.
Presidência.
O presidente Hugo Mota anunciou acordo com o governo sobre as dívidas dos produtores rurais. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou as entrevistas após o encontro.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que foi fechado um acordo entre o governo, representantes do setor e a Frente Parlamentar Agropecuária sobre a renegociação de dívidas de produtores rurais. Um dos pontos do acordo é que o projeto que tratava do tema não será votado e que o governo vai encaminhar uma medida provisória abrangendo os termos do acordo. De acordo com o Ministério da Fazenda, serão aproximadamente 100 bilhões de reais em dívidas renegociadas. Participaram da reunião os ministros da Fazenda, Dario Durigan, das Relações Institucionais, José Guimarães, o líder do governo, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, o deputado Arnaldo Jardins, do Cidadania de São Paulo, e a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária. O presidente Hugo Mota explicou as medidas.
No intuito de podermos anunciar o acordo feito em relação ao projeto do endividamento dos produtores rurais do nosso país. Quero registrar que essa matéria foi colocada em votação na Câmara dos Deputados há um ano atrás, um dia antes do recesso parlamentar. E durante todo esse ano, no Senado Federal principalmente, foi travada uma negociação que se buscava com o governo alterar os pontos que foram aprovados na Câmara no intuito de poder ser mais abrangente no que diz respeito a essa renegociação.
O líder do governo, deputado Paulo Pimenta, ressaltou ainda que a MP vai suspender o pagamento dessas dívidas por 30 dias. Já o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o acordo é resultado de uma regra que tem se mostrado eficaz na Câmara, que são o diálogo e a negociação. Segundo ele, os temas mais polêmicos têm sido conduzidos por meio da construção de consensos amplos. O deputado também destacou o papel do presidente da Câmara na articulação do entendimento e ressaltou que o resultado foi fruto de uma construção coletiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, cobra aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. Ele reforça que a Câmara já cumpriu seu papel e o Executivo espera os senadores para sancionar a matéria.
Pastor Henrique Vieira argumenta que o atraso imposto pelo Senado vai na contramão dos anseios dos trabalhadores, já que a proposta tem o apoio de 70% da população. O deputado pede prioridade na votação do texto para garantir mais dignidade ao povo.
Desenvolvimento regional.
Porto Piauí, no município de Luiz Correia, iniciou oficialmente suas operações de exportação com envio de minério de ferro de Piripiri diretamente para a China. Flávio Nogueira, do PT, celebra um marco, ressaltando que a nova rota vai impulsionar a economia do Nordeste.
De acordo com Flávio Nogueira, serão 200 quilômetros a menos que o trajeto rodoviário utilizado antes para escoar a produção até o Ceará. A operação da empresa Lion Mining inaugura a nova era com a expectativa de exportar grãos para o mercado mundial em breve.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou 6 medidas provisórias com recursos para emergências causadas por desastres climáticos e para evitar aumento no preço do gás de cozinha. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
Na véspera do início do recesso parlamentar do meio do ano, o plenário da Câmara aprovou 6 medidas provisórias que autorizam o uso de recursos públicos não previstos no orçamento desse ano para ações emergenciais, como o combate a efeitos de desastres climáticos e para evitar aumento do preço do gás de cozinha. Uma das medidas provisórias aprovadas prevê subvenção econômica de 330 milhões de reais para empresas importadoras de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Subvenção é quando o governo repassa dinheiro para as empresas, ou para estimular a atividade econômica ou para enfrentar os efeitos de crises climáticas ou conflitos internacionais. Nesse caso, a subvenção foi necessária para evitar que o aumento do preço internacional do petróleo seja repassado aos consumidores. Outra medida provisória abre crédito extraordinário de 20 milhões de reais para recuperar os estragos causados pelo tornado que atingiu municípios do Paraná em novembro do ano passado. A medida foi aprovada de maneira simbólica, com apoio inclusive da oposição, como a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Que esse crédito tem por objetivo atender a situação de destruição nos municípios de Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, por conta das famílias assentadas que foram atingidas. E realmente a gente acha que é um crédito necessário, a gente tem que atender e dar suporte a essas famílias.
Também foi aprovada a medida provisória que autoriza o uso de 285 milhões de reais para financiar ações de recuperação em municípios atingidos por desastres climáticos no Brasil. O dinheiro é destinado à Defesa Civil. Segundo o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, os meses de janeiro e fevereiro foram marcados por eventos climáticos severos que afetaram diretamente cerca de 2 milhões de pessoas, deixando mais de 70 mil desalojados ou desabrigados em 733 municípios de todas as regiões. Outra medida provisória aprovada libera 75,3 milhões de reais em auxílio financeiro para 10 mil famílias da região da Zona da Mata, no sudeste de Minas Gerais, atingida por enchentes no início do ano. Também foi aprovada a medida provisória que abre crédito extraordinário de 49 milhões para o programa Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome. O objetivo é ampliar o atendimento às populações atingidas por desastres climáticos registrados em maio, especialmente nos estados de Pernambuco e da Paraíba. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, defendeu a necessidade de recursos extraordinários previstos nas medidas provisórias.
Falar da importância de todas essas medidas provisórias que hoje estão se definindo aqui no Parlamento. Desde o tema dos desastres naturais, o tema dos tornados no Rio Grande do Sul, o tema das secas, o presidente vai enfrentando os problemas, não só diante da guerra, que vivenciamos o risco de aumento dos combustíveis, o governo subsidia os combustíveis para não produzir inflação no país.
Foi aprovada ainda a medida provisória que libera 337 milhões de reais para combate a incêndios. Os recursos são destinados ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e atendem decisões do Supremo Tribunal Federal em ações que cobram providências do governo contra o aumento de incêndios florestais na época da seca. Todas as medidas provisórias foram enviadas para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, faz um balanço do seu mandato parlamentar. Ele destaca a autoria de 23 projetos, como o que aumenta o limite de faturamento anual dos microempreendedores individuais.
O parlamentar ressalta o envio de emendas para hospitais, universidade pública e instituições de pesquisa locais. Rodrigo Hollenberg defendeu também proposta de sua autoria que proíbe o funcionamento de plataformas de apostas em território nacional.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, cobra esclarecimentos sobre o crescimento patrimonial do senador Flávio Bolsonaro, que, segundo notícias recentes, ultrapassaria os 600 milhões de reais. O deputado questiona a origem dessa quantia e exige uma apuração rigorosa dos fatos.
Na visão de Raimond, é preciso investigar se o montante está relacionado a articulações com grupos criminosos e esquemas de corrupção. Para ele, o esclarecimento sobre a origem dos recursos é fundamental para a moralidade pública.
Direitos Humanos.
Leonardo Gadelha, do Podemos da Paraíba, alerta que o Brasil precisa se preparar para a transição demográfica com o envelhecimento da população. Ele observa que as cidades e a legislação nacional precisam de adaptações estruturais para acolher de forma digna o público idoso.
De acordo com Leonardo Gadelha, é importante manter as pessoas idosas ativas e integradas ao mercado de trabalho. Para o parlamentar, aproveitar a plena capacidade física e cognitiva desse público traz benefícios sociais e econômicos ao país.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Votação.
A Câmara aprova o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante a povos indígenas e demais povos tradicionais o direito de usar elementos culturais, étnicos ou religiosos em fotografias de documentos oficiais. Entre os exemplos previstos estão o cocar indígena, o turbante dos povos de matriz africana e outros elementos étnicos, culturais e religiosos. religiosos. O projeto, que foi apresentado pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, diz que a autorização valerá para documentos oficiais de identificação, como carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte e carteira de trabalho. Na prática, a proposta busca evitar que pessoas sejam obrigadas a retirar símbolos de sua cultura ou religião para tirar fotos para documentos. A única exigência é que o elemento usado não impeça o reconhecimento da fisionomia da pessoa. A relatora no plenário, deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, lembrou uma situação em que uma mulher negra escutou que só poderia tirar foto para a carteira de habilitação usando o seu turbante se apresentasse uma carta da sua mãe de santo ou um documento comprovando que tinha câncer. A deputada disse que é preciso impedir que episódios como esse se repitam e que usar esses elementos em fotos oficiais é ter o direito e a liberdade de viver de acordo com crenças pessoais.
São expressões visuais de culturas e tradições, como o cocá indígena, que representa a relação com a natureza e com os animais, o vínculo espiritual com a terra e os antepassados. Assegurar aos povos indígenas, aos afro-brasileiros e demais povos tradicionais, o uso em documentos oficiais de símbolos de sua comunidade é assegurar a dignidade humana.
Segundo a relatora Sônia Guajajara, a proposta deixa expresso em lei um direito que já deveria ser garantido pela Constituição, que protege a liberdade religiosa, e por convenções internacionais assumidas pelo Brasil. Ao defender o projeto, o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que esses elementos, como o cocar e o turbante, valorizam a cultura do país.
Isso promove a cultura brasileira, isso é respeito à cultura indígena, é respeito aos povos originários.
Alguns deputados no plenário disseram que seria incoerente exigir que as pessoas tirem óculos e enfeites para fotos de documentos e, ao mesmo tempo, permitir o uso de elementos tradicionais. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu que a proposta também poderia incluir a autorização de uso desses objetos pessoais nas fotografias. O projeto que autoriza o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Aprovou projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca que o movimento representa a cultura popular das periferias e a voz de trabalhadores e jovens que buscam melhores condições de vida.
Inácio Arruda compara a força poética do hip-hop ao repente e aos cantadores de viola do Brasil profundo. Ele acredita que o movimento se consolida como um pilar do desenvolvimento social e de geração de riqueza econômica nas comunidades brasileiras.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Educador FM 107.5.
A Educadora FM convida você para uma viagem pela música dos países de língua portuguesa através do programa Lusofonia, todo domingo às 6 da tarde. Ouça a música do mundo em nosso idioma, na voz de africanos, europeus, asiáticos e, é claro, brasileiros.
Fala, Mangueira, fala!
Lusofonia, todo domingo às 6 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Sexta e sábado, a partir das 10 da noite, a Educadora FM coloca você na pista de dança com o mixtape. As melhores festas, reunindo alguns dos melhores DJs e repertórios do país. sexta e sábado, a partir das 10 da noite, a Educadora FM coloca você na pista de dança com o mixtape.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
8:01. Boa noite para você que sintoniza 107.5. Eu sou Priscila Senna e te faço companhia aqui até as 10 da noite. Bem, a gente começa esta hora de Sonosfera Educadora com os Secos e Molhados, numa canção de Lula e João Ricardo, O Vira.
Da floresta, a lua iluminou. Mas essa roda, festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Bailam bruxas e pirilampus entre os sacis e as fadas,
e lá no fundo azul. Noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Yeah.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos aqui mais uma noite com Vozes e Saberes. Está aqui eu e o Paulo Viana. Segunda-feira teremos novidade, viu? O Carlos Leal estará aqui na bancada presencialmente.
É verdade?
É, já disse que estará aqui presencialmente. Boa noite, Paulo. Como é que está aí, meu irmão?
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o ouvinte da Cardeal FM. E sextou, né? Mas sextou de uma forma, rapaz, interessante. É de segunda a sexta, né? Independente. Tudo é segunda, é segundo. Mas a sexta sempre tem esse ar de festa. Mas hoje é uma festa. Mais uma festa consciente. Formação que transforma. Fique aí ligadíssimo, porque vem coisa extremamente interessante para você ficar bem informado, ouvinte Cardeal.
É, hoje estamos aqui para conversar com alguma das obras dele com o escritor e geógrafo Alírio Couto, que eu já digo que teria que ter uns 4 programas, Paulo, porque assim, ele tem diversos livros de diversos temas, né? Então a gente vai tentar aqui, nessa uma hora aí, estar conversando um pouquinho dessas obras. Ele que é mineiro, né? Tá também preocupado, que é de Juiz de Fora, né? Na terra natal dele tá com esses problemas aí. Infelizmente, é uma tragédia anunciada por falta de investimentos, mas é isso. Alírio, seja muito bem-vindo a Vozes e Saberes, viu? Agradeço por ter aceitado o convite de estar com a Cardeal FM nessa noite. para a gente conversar um pouquinho aí sobre os seus livros, sua caminhada. Viu? Boa noite, seja bem-vindo.
Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Tiago. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a construção dos saberes, né, dos processos democráticos de pensamento, ela se faz com essa participação. A participação de várias esferas da sociedade, a esfera econômica, a esfera política, mas também a esfera que produz o conhecimento, que transmite o conhecimento e que se permite todos os dias aprender um pouco mais. Então, acho que o objetivo da gente aqui é justamente isso. Podemos viver todos juntos? Né? Podemos trocar esse conhecimento, essa bagagem, para que todos possam evoluir, e acho que em torno disso a gente vai caminhando nessa construção. Né?
E essa é a ideia aqui do Voz dos Saberes. Né? Mas, peraí, que tem algum problema aqui.
Então acho que o objetivo da gente
é. A gente está repetindo aí.
Podemos trocar esse conhecimento.
Vou ver qual foi o caso aqui, Aline, que.
Não se preocupe, né?
Você voltou aqui, ao vivo é assim, né?
Isso.
E hoje a gente não pode nem dar problema isso aqui não, porque o Jorginho não tá na casa, o Jorge Cordeiro que nos salva aqui. Mas foi só porque gostaram tanto da sua fala que estavam repetindo aqui, né? Sim. O automático aqui saiu. Mas ali dessa ideia do Voz dos Saberes é exatamente trazer essas vozes, esses saberes, porque a gente pode discordar, mas a gente não pode desrespeitar, sim, né? Sim. A opinião... ela é livre, desde que, claro, respaldada, com responsabilidade, né? E essa é uma das principais ideias, né? Não só da Voz dos Saberes, mas como da própria Cardeal FM, que tem como lema informação que transforma.
Sim.
Eu acho que é esse momento aqui da gente estar transformando exatamente com conhecimento, com aprendizagem, né? E, então, acho que você já vem aí, exatamente aí no clima do, sim, programa, no clima da nossa rádio. E, Alírio, você que é de Minas, né? E tá, vai voltar para casa quando? Para cortar a cabeça nesse momento, sair um pouco do tema aqui, mas...
Queria aproveitar o espaço de vocês, um abraço para todo mundo que é de Juiz de Fora, né? Solidariedade baiana para Juiz de Fora, para Minas. É desafiador o que está sendo visto, o que está sendo vivido lá, porque é uma cidade linda, uma cidade acolhedora. E, ao mesmo tempo, o coração está aqui, né? O trabalho chama, a gente tá, né? Tem essa rotina de trabalho, então estou na Bahia, da Bahia vou para Uberlândia semana que vem, de Uberlândia vou para Goiás, eu só consigo voltar para casa em julho. Mas o coração está aqui, né? A gente, né, se agarra no que temos de esperança, no que temos de fé comum, porque o mineiro é assim como todo brasileiro. É um povo acolhedor e é um povo cuidadoso. Então, eu tenho certeza que a generosidade, a empatia está sendo aplicada, que várias escolas estão, inclusive, servindo de abrigo no momento, né? Minha irmã e temos N parceiros da docência, e essas pessoas estão lhe dedicando o tempo que não está mais na sala de aula, porque não tem condição, dentro dos abrigos, coordenando, auxiliando, integrando a população dentro desse momento que está sendo vivido. Queria estar em casa, mas... o coração está aqui e fé que vai dar tudo certo.
Vai, né? Sim, vai sim. Infelizmente não é o primeiro caos aí que acontece aí no Brasil, não é na primeira. Eu não gosto de chamar de tragédia climática, porque tragédia parece que foi algo inesperado. E aí, com toda a falta de cuidado que estamos tendo com o meio ambiente, toda a falta de cuidado que estamos tendo com o clima, é esperado que a natureza responda,
sim,
né? E, infelizmente, às vezes, a resposta é em voz alta, né?
Tiago, e me chama muita atenção, em 2021, eu e Marcos, né, conheci Marcos num curso que nós fizemos na USP, que falava sobre diversidade, raça e etnia. E na oportunidade, eu tive uma aula incrível com uma professora que chamou Ana Sanches. E Ana Sanches falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. O racismo, ele também é ambiental. Isso ecoou durante um tempo na minha cabeça e eu tentava entender qual era a conexão de tudo que estava acontecendo. Mas quando acontece, né, um desastre, porque eu também não considero tragédia, porque existe um negacionismo em torno da questão climática mundial hoje, não é uma questão de Minas, da Bahia, tampouco de São Paulo, Rio de Janeiro. É uma questão mundial. O negacionismo em torno do lucro, acima de tudo. Podemos ter lucro, mas podemos ter um planejamento urbano que viabiliza as comunidades do entorno. E quando o Ana lá atrás, em 2021, trouxe essa perspectiva de pensamento, eu fui analisar e entender o que isso significava. É o que a gente vê hoje dentro do que está acontecendo na minha própria cidade, e a gente vê em vários outros lugares. Assim como a gente vê as tragédias, que aí, pegando o gancho do que se fala na mídia, tragédia, né? Os desastres de Mariana, Brumadinho, são negacionismos ambientais. Uma vez que eu tenho laudo, uma vez que eu tenho perícia técnica que comprova a instabilidade, eu não tenho uma atitude, Isso é um negacionismo. Assim como está acontecendo hoje. E o gancho que a gente tem do racismo ambiental é que, além de estrutural, ele se torna ambiental porque ele está às margens. E a população que mais sofre é a população periférica, a população sem acolhimento e, muitas vezes, de maior vulnerabilidade, tanto social quanto educacional. Esse distanciamento do centro urbano para a educação de qualidade nos pequenos centros e nas periferias inclui também no pensamento as zonas rurais. É negado o ensino, é negado o pensamento crítico para que se consiga construir um ambiente de dominação do outro sobre essa minoria. Então, isso impactou muito meu pensamento. E até hoje, cada situação que eu vivo em torno do ambiental, porque eu também trabalho na parte da consultoria com liberação de terreno, com recuperação de áreas de risco, com mineração, e a gente vê exatamente isso, né?
Infelizmente, a ganância do homem está destruindo, sim, o próprio lar, né? Sim. É o próprio lar que está sendo destruído, Paulino.
Com certeza, e é interessante começar por esse tema, professor, porque discutir esse tema, ele não pode sair da mesa a hora nenhuma, né? Quando a gente pensa, né, a geografia e a sociologia, a geografia como a ciência, né, de a gente entender, né, como é que a gente pode viabilizar a produção e acessibilidade acima de tudo, e a sociologia como parâmetro de dizer, peraí, vamos ter que parametrizar comportamentos. Né? E nós parece que meio que perdemos isso, né? Porque a gente hoje não consegue parametrizar comportamento no sentido das boas práticas, da responsabilidade social. É que nós perdemos isso ao longo do tempo, né? E como é que nós podemos fazer para recuperar essa sintonia mais, né, igualitária e humanitária desses movimentos?
Professor, no livro eu trago muito isso, fazendo um paralelo com o livro sobre Brasil em Chamas, o apagamento da memória coletiva. O apagamento, esse silenciamento, ele é uma forma de construir novos territórios. Uma vez que eu esqueço a memória coletiva e a memória de dor, de trabalho, a memória da escravidão, a memória do coronelismo, a memória do voto de cabresto, a memória do negacionismo, eu estou fazendo com que essas pessoas não tenham mais um senso crítico e que elas não tenham uma melhoria de comportamento no sentido crítico, de questionamento. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E dentro do livro, fazendo um paralelo do 8 de janeiro, a gente traz exatamente isso. Porque eu tenho uma tentativa de apagamento da ditadura. Eu tenho uma tentativa que ela só não aconteceu porque eu tive uma mulher extremamente corajosa, Eunice Rubens Paiva, que por ela existiu a Comissão da Verdade. E através da Comissão da Verdade, nós temos vários desdobramentos do que foi o Holocausto, que eu considero, da ditadura no Brasil. Foi só no Brasil, não. A ditadura na América Latina. Quantos movimentos nós temos de repressão violenta, de apagamento da memória e de comunidades pré-existentes? Dá um exemplo para vocês, as pessoas falam, o descobrimento do Brasil. Para mim, eu considero a invasão do Brasil.
Claro.
Existiam-se povos originários. Então, quando a sociologia que o senhor me questiona, ela deixa de padronizar esses processos e até de melhoria, de convívio social, porque a história do nosso país, ela é de apagamento brutal, violento, das minorias.
E você traz exatamente algo que a gente acaba vendo no dia a dia, né? E parece que cada vez mais. E eu costumo dizer, Aline, exatamente isso. Quando você vai na Alemanha, ele não esconde o nazismo.
Não.
Eles não escondem que um momento também houve ali um muro que separou famílias da noite,
sim,
por dia.
Sim.
Eles deixam isso muito claro para que o erro não volte. Né? Então, você deixar à tona erros é exatamente para formar essa consciência crítica. Então, às vezes, eu observo que até de forma errada de alguns, até o Ministério Público, quando... Aqui teve um fato em Salvador interessante, que o Ministério Público solicitou que trocasse o nome de uma rua, não sei se você lembra dessa, Paulo, Escravo Miguel. Porque não podia estar o nome Escravo Miguel, o cara escravo, não sei o quê. E o Escravo Miguel nunca foi escravo, inclusive era branco. Escravo Miguel tinha uma brincadeira, segundo alguns historiadores mostrando aqui, que ele se autotitulava escravo, porque ele dizia que na família ele trabalhava que nem escravo. Então, ironicamente, chamava ele Escravo Miguel. Então, assim, era pessoa da elite. Sim. Mas a pessoa, não pode mais chamar de escravo, tira esse nome aí da rua. Então, assim, por que não temos que tirar? Por que não lembrar que o Brasil foi um dos países que escravizou o ser humano? Né? Para que não volte isso a ocorrer. né? Então, essa comparação que eu faço com a Alemanha nazista, inclusive é algo que eu admiro no alemão, que ele não esconde o erro histórico deles. Ele não esconde que, da noite para o dia, se levantou um muro num país onde famílias ficaram separadas. Né? E não teve escolha. Porque se fosse algo que você pudesse escolher, eu quero ir para o lado... Mas não, você teve família e não tivesse escolha. Então, eles deixam isso muito claro e a gente não. A gente parece que quer esconder com esse objetivo. E que você traz aí, professor, que é exatamente o objetivo de não ter criticidade. De quem sabe um dia, em uma oportunidade, eu conseguir voltar todos os desmandos de outrora.
Exatamente. E é um grande desafio quando a gente analisa essa construção e o senhor traz essa perspectiva do apagamento. Lá eles têm um orgulho de mostrar que não somos mais assim.
Sim.
Aqui hoje eu jogo para debaixo do tapete o que eu considero que não é dentro do padrão europeu, do padrão misógino, né, do homem patriarcal, da própria estrutura. Então, toda a perspectiva de construção, tanto do Brasil em Chamas, quanto das minhas outras narrativas, né, onde eu falo sobre a violência de gênero nas corporações, por que a mulher ganha menos que o homem, por que tem menos oportunidade, né, se podemos viver todos juntos e todos pagamos impostos e todos votamos, porque existe uma diferença, né? E não me venha com o argumento muitas vezes ouvido, a falta de capacidade ou força física. Isso é uma coisa que não tem condições de ser dita mais. Assim como a gente fala sobre a neurodiversidade, sobre a gente falar que o que não é o típico, ele existe.
Sim.
E não pode existir socialmente, aí respondendo pela ótica da sociologia do trabalho e da ciência humana, não pode existir uma separação. Esse pensa, esse não pensa. Esse parece, esse não parece. Esse se encaixa, o outro não. E eu sempre faço essa pergunta, eu perguntei para vocês mais cedo. Podemos viver todos juntos? E de que forma os agrupamentos sociais vão contribuir para uma nova narrativa que valoriza o passado, a história, preserva a memória como uma forma de resistência? Eu acho que é isso o objetivo, né?
Com certeza. Você... mostrar, e você traz aí uma reflexão, assim, a Alemanha tenta mostrar exatamente, isso passou, mudamos. E quando você esconde, por um risco a gente pode retornar.
Claro, esse é o grande, essa é a grande verdade. Né?
Letícia Macedo está aqui, parabenizando, grande ponto, alírio, reflexão total do momento de sociedade que vivemos. E Roberta Carla, boa noite, Tiago Martins e Paulo Viana, e seu convidado. Seu programa está cada vez melhor. Tenho certeza que todos os racistas são malucos. Em breve estarei em Salvador, Bahia.
Bem-vinda. Férias que não acabam, né, seu Thiago?
Roberta Carla é um ouvinte aqui muito assídua da Cardio FM, né? Ela está sempre aqui também com o Neilo Barbosa, né? Que a gente brinca com ela, que é a chará do rei, tá em Aracaju ali. Diga aí ao professor que, graças a Deus, me deram o conselho para não ir para Brasília no dia 8 de janeiro. Pois estava armando tudo para prender os manifestantes.
Sim.
Você ia para lá fazer o quê, Roberta Carla?
Ia fazer lá, também a fuzuê lá.
Você ia cantar, Roberta Carla? E canta, viu? Eu preferia ela do que a Roberta Carla.
E aproveitar esse gancho da Roberta Carla, né, que ela disse que ia para Brasília. Né, como contei hoje, professor Alírio, essa lógica desse movimento ordenado, né? Essa capacidade que esses grupos, né, neste momento de extrema, né, por exemplo, de extrema-direita, que está mais, né, nesse momento movimentando muita gente, mas dentro de uma consciência que eu chamo de, se é que cabe a palavra, em lógica e não lógica. Mas no sentido da dominação, de empurra, né? O cara não consegue descrever o que é correto, o que não é correto. Sim. Não. Alguém me disse, eu vou. Se a Líria me disse, eu vou junto. E se consegue movimentar esse movimento ordenado de hoje? Que desafio é esse?
Professor, a gente vive um momento que as pessoas elas estão carentes de um salvador. Se elas entendem que existe um herói, um salvador da pátria, eu sigo de forma desordenada. É fundamental para nós que a gente consiga entender como esses movimentos surgiram. O que Milton Santos traz para o nosso querido, ilustríssimo Milton Santos? Traz para nós sobre a concepção de território. O território, antes, eu tinha um território físico, um espaço habitado. O máximo virtual que eu tinha era uma TV e um rádio. O que não tinha um controle de massa tão grande. O que, que surge nos novos momentos digitais, as gerações digitais e toda essa dinâmica pós-pandemia, principalmente? Onde as pessoas tiveram mais tempo para estar em casa e serem influenciadas. Pensem comigo, esse novo território digital, ele é dominado por quem? Na opinião de vocês.
Quem tem hoje o grande comando ali da tecnologia, quem teve acesso, né, à educação, quem teve, são pessoas privilegiadas.
E dentro, professor, desse território que surgiu digital, também existe uma força de controle, a extrema-direita. Como você reúne aquela quantidade de pessoas todas, doutrinadas no que eu chamo de seita bolsonarista? Não falo que bolsonarismo, para mim ele é um movimento, assim como é o trumpismo, assim como vai ser estudado no futuro. Assim como tivemos lá atrás do anglicanismo, calvinismo, durante a Revolução Industrial, durante o movimento de Iluminário na França, nós vamos estudar esse movimento no futuro. Porque isso para mim é uma seita. O que faz a pessoa sair de casa, larga tudo, larga trabalho, larga família, para ir para esse movimento em prol de algo ou de alguém, de um Messias, um salvador da pátria, um herói? Essas pessoas julgavam que estava salvando o Brasil e ao mesmo tempo cometendo um crime. Qual o nível de discernimento essas pessoas tiveram sobre certo ou errado? E não vou falar sobre certo e errado, porque isso é uma questão de valores e percepções. Vamos falar sobre constitucional e inconstitucional. O que fez foi um golpe, uma tentativa de um golpe da abolição do Estado de Direito Democrático. A Constituição é clara, as regras são claras. Marcos, foram 2 anos de pesquisa sobre esses movimentos. Eu fui para São Paulo estudar todo o movimento da ditadura através do Museu da Pinacoteca. Letícia esteve lá comigo. Um abraço para Letícia, um abraço para São Paulo. Letícia esteve lá comigo nessa pesquisa. Marcos foi para Brasília pesquisar. E quando o 8 de janeiro aconteceu, professor, eu não estava no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a Finlândia construindo um muro físico em fronteira com a Rússia. Em que momentos históricos a gente vê isso? Extrema violência ou extremo medo. Aqui eu sinto que o medo na crença das pessoas fez com que as pessoas se apegassem a uma seita messiânica ali, né? O bolsonarismo enquanto uma seita, um movimento, para que essas pessoas saíssem de casa e fizessem o que fizeram. Muitos não têm noção do que fizeram. Muitos continuam afirmando, eu estava defendendo a minha família. Então pensa, olha como os valores são deturpados dentro dessa sistemática de violência e controle.
E aí eu volto a um caminho, Thiago, eu vou. Né? É extremamente interessante isso, porque se a gente voltar lá para aquele princípio, né, da coação pela fé, né, do medo do juízo final, isso fica mais grave ainda.
Exato. É muito delicado você usar a fé das pessoas como forma de controle. Mas isso acontece no nosso país hoje. Precisamos entender e respeitar aqui, o Estado é laico. Porém, quando eu elejo uma bancada, seja evangélica, católica, protestante, etc.
Bandista, qualquer que seja.
Qualquer uma delas, não trabalhamos com preconceito de nenhuma espécie. Mas que essa força de pensamento age como uma forma de controle e determina e limita o ser humano entre o que é certo e o que é errado, são perspectivas e cultura. Existem países que alguns tipos de coisas que aqui são crime, em alguns países são cultura. Então eu aprendi a respeitar muito isso. E trabalhando em todo o Brasil, eu trabalhei em Roraima, no auge da crise da Venezuela, 2016, as indústrias todas indo embora, e eu vejo a fome de frente, ali na fronteira de Pacaraima. Eu trabalhei em outros estados, onde a gente vê uma movimentação social muito forte, onde você vê o movimento dos trabalhadores sem terra pela reforma agrária, onde você vê a necessidade do plantio para lutar contra a fome, a miséria extrema. E aí você se pergunta, como essas pessoas se permitem ser controladas? É preciso que a gente fale que houve um movimento que financiou esse acontecimento. Ninguém foi para lá para ficar com fome. Pelo contrário, alguém estava alimentando. Quem eram as pessoas que tinham interesse que esse golpe desse certo? Era somente Jair Messias Bolsonaro?
O que eu percebo desse, no 8 de janeiro, e até antes, né? Quando começaram acampamentos, quando se começa.
Até porque está reeleito, com todo respeito ao Collor, né? Mas a pessoa da CPF Collor. Mas o Brasil foi capaz de reeleger Collor, que deixou milhões de pessoas que suicidaram, que perderam tudo, que viveram na miséria por uma falta de gestão pública, de gestão de finanças, que é muito sério. Então o senhor pensa, todo esse movimento de controle, atrelado à carência de um líder, de um salvador das pessoas, gerar tudo isso, ainda de forma inconsciente?
Professor, olha aqui, eu estou aqui, é porque é um que campo, né? Que campo, assim, é, eu não gosto de usar a palavra minado, mas vamos usar aqui agora, que campo minado. Olha só, é, nós estamos aqui conversando,